Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Eu quero compartilhar com você uma palavra que faz parte da minha vida. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 2. Versículo 24 e 25. Gênesis 2, 24, 25. Diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam, o homem e a sua, e não, isso, eles estavam, como é que eles estavam? Isso. O tema da minha mensagem é: vejo a dos outros, mas não posso mostrar a minha. Eu quero conversar com vocês hoje sobre nudez. O mundo moderno, principalmente, nos ensina a usar máscaras. Por muitas vezes estamos rodeados de pessoas, mas não podemos revelar a essas pessoas quem somos de verdade, o que pensamos, o que sentimos. E muitas vezes vivemos numa sociedade um verdadeiro baile de máscaras, mostrando para as pessoas o carro que não podemos andar, as roupas que não podemos pagar, ou se podemos, com muita dificuldade. Porque é importante que as pessoas pensem coisas boas a meu respeito. É importante vender uma imagem que me traga uma admiração. Porém, por detrás de tudo isso, por detrás dessa fachada, nada mais, nada menos que um sepulcro caiado, é o que nós vemos em muitas pessoas. Eu queria que você entendesse que Deus, quando vai criar o homem, ele precede a criação do ambiente que o homem vai viver com sua esposa. Deus já havia idealizado o homem e já havia idealizado a mulher, porque todas as coisas, por Deus, já eram criadas em sua mente. A Bíblia diz que o sangue de Cristo já era vertido antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus dizer, haja luz, ele já tinha dito, haja cruz. Sempre teve tudo sob controle. Mas quando Deus vai criar o homem, ele cria o ambiente. E o ambiente, ele é tão organizado, sabe, que ele é chamado de paraíso. E no paraíso, o homem e a mulher vivem nus. Quando eu era menino, a gente não usava essa palavra. A gente usava a palavra pelado. Fala pelado. Isso. Lembra quando você... Menino, vai botar uma roupa, porque você está pelado. Engraçado que a gente não tinha vergonha de andar pelado. E o paraíso era um paraíso para mim, porque Adão e Eva andavam pelado. Por isso que era paraíso. E não era só pelado fisicamente, não, porque isso é fácil. Ficar pelado fisicamente é só tirar a roupa. Mas eles andavam pelado emocionalmente, eles eram um. Ficava pelado e não tinha vergonha. Olha que coisa legal. Então era o maior paraíso. Mas sabe quando o paraíso deixou de ser paraíso? Quando a dona Eva começou a se vestir. Quando ela começou a botar uma roupinha, o negócio começou a ficar difícil. Mas, pastor, como assim? Não é roupa física, é roupa emocional. Enquanto eles estavam nu, podiam conversar sobre tudo, podiam se abrir, falar o que sentia, estava tudo certo. O problema foi que um dia a dona Eva passou perto daquela árvore. Gente, árvore boa, hein? Cheiro bom, fruto bonito. Eva começou a nutrir sentimentos pelo fruto, que ela sabia que não podia, que provavelmente ela se sentia envergonhada por desejar. Mas o pior de tudo, ela não falou com Adão. Ela ficou tentando suportar o sentimento, tentando equacionar o problema, tentando resolver o problema com aquele sentimento por um fruto, por algo que ela sabia que era proibido. Mas ela tenta resolver sozinha, porque para ela talvez seja confuso ter um sentimento por algo que Deus disse que não era para sentir. Desejar algo que Deus disse que não era para desejar. Eva então começa a se vestir. E provavelmente todos os dias, ou todas as vezes que ela passa perto daquela árvore, a tendência de um sentimento não tratado é se potencializar. A tendência de um segredo obscuro que busca esconder, certo? Coisas que desagradam a Deus, nós temos também dificuldade de revelar aos outros. E Eva poderia ter resolvido muito fácil se ela falasse com Adão. Eu imagino se ela falasse: Adão, chega aí, não pode comer não, né? Pois é, rapaz, já sentiu o cheiro? Que negócio cheiroso, Adão, e deve ser gostoso, bom, eu estou afinzona de comer. Adão ia falar o quê? Eva maluca. Não me arruma problema. Deus falou que não pode comer. Por que que para mim Eva era meio doido? Porque eu ainda preciso ir para o céu para entender como é que ela conversou com a cobra. Ou os bichos falavam, ou Eva é doida, porque se eu estou num lugar, uma cobra fala assim: Cláudio, não dá tempo dela falar, come. Porque eu já estou na esquina. Como é que foi esse diálogo entre a dona Eva e a cobra? Ô, dona cobra, uma vida muito enrolada, a da senhora. Eu não sei qual era a pauta do assunto. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. Ela nutre um sentimento proibido, um sentimento inadequado. E ela opta que não repartir com ninguém. Por quê? Porque ela sente vergonha do que sente. Ela sabe que o que sente não a aprova, não a faz ser bem vista, não a faz ser respeitada. Então, como tratar isso? Com nudez. Mas ela opta por se vestir. E aí nós temos um problema, porque ela não suportou. Ela foi tentando equacionar uma situação que se tornou sem controle. E o que eu menos entendo é como Adão comeu. Isso é que me intriga. Eu acho que talvez por uma falta de entendimento, a Eva falou: eu bem comi e não morri. O que é que o Adão tinha que falar? Comeu, né? Deus vai chegar aí agora mesmo. E eu vou logo falando: ó, essa mulher não tem morrido. É porque isso é muito ruim. Isso aí é por minha conta, ok? Mas preste atenção. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu vou dizer para você que isso ainda vai piorar. Porque agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Ainda em Gênesis. No capítulo de número 9. O versículo é o 21 e o 22. Amém? Bebeu do vinho e embriagou-se, e achava-se nu dentro da sua, e Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus dois irmãos que estavam de fora. Preste atenção, porque agora vai piorar, porque eu estou falando para a liderança. Sabe qual é o nosso grande desafio? Por isso que o tema é: vejo a dos outros, mas não posso mostrar a minha. Nós temos a facilidade de ver a nudez dos outros. As pessoas entram nos nossos gabinetes, as pessoas buscam aconselhamento e abrem o coração e fala como está seu casamento, como estão seus filhos, como estão suas finanças, como está sua vida espiritual, fala de seus pecados. Mas eu pergunto a você, e o líder? Fala para quem? Para quem é que ele vai abrir o coração e dizer o que está sentindo? Para quem é, ou a quem ele vai dar acesso à sua intimidade? Muitas vezes é posto como um herói num púlpito, tendo as mãos um microfone e uma oratória impecável e um conhecimento bíblico fantástico, mas isso não me deixa imune às tentações. Ele também vai ser tentado como todos os membros que ele pastoreia. Mas a pergunta é, como é que isso funciona? Noé era um líder. E eu pergunto a vocês, quantas vezes Noé viu a nudez de seus filhos? Por quantas vezes ele não viu seus filhos nus? E não é nu fisicamente, é conhecendo a verdade de seus filhos, quem eles eram, a nudez do temperamento de cada um deles. Mas nem por isso ele expôs a nudez de seus filhos lá fora. Mas um dia ele se embriaga e está nu dentro da tenda dele. A tenda era dele. Você está entendendo? A tenda era de quem? Se ele está pelado dentro da tenda dele. A tenda era dele. Mas o cão... o cão que não é o concorrente lá do subsolo. É que eu não falo, não. Não falo, não. A concorrência. O negócio é o seguinte. O filho dele, o cão, foi lá. E quando ele chegou lá, o que ele viu? O pai pelado. O que ele era para ter pelado? O pai está pelado. Veste aí, pai. Está aparecendo as coisas. Papai bebeu um pouquinho mais. Igual esse dia eu estava pregando sobre Eucana. Depois disse que eu sou engraçado. Um cara falou, Eucana por quê? Pastor, ele bebia? Se ele é Eucana, Eucana também. Eu falei, não, filho, você não entendeu nada. Por isso que a minha linha de comunicação busca facilitar o entendimento das pessoas. Às vezes as pessoas não gostam, porque eu sou muito simples, mas tem... Esse dia eu fui ver um cara pregar. Gente, o cara falou umas coisas. Ele falou uns 5 filósofos que eu nunca ouvi falar. O cara falou uma hora, não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. Gente, eu queria que você, como líder, lembrasse de que uma parte da semente do semeador caiu na cabeça de gente que não entende nada. Lembra quando Jesus estava explicando? E esse pessoal é o pessoal que não entende. Então você não pode falar, curve suas frontes. Porque tem gente que fica falando, curva o quê? Aí esse pessoal baixou a cabeça porque não entendeu. Facilite, não complique. É isso que eu quero que você entenda. Então, buscar facilitar o entendimento para o negócio enraizar na mente das pessoas. Mas olha aqui, o indivíduo está lá pelado dentro da tenda dele. E aí, o cão, ao invés de cobrir a nudez de seu pai, o que ele faz? Vai lá fora mais ou menos assim, ó. O pai está pelado lá dentro, cheio de manguaça. E aí eu começo a descobrir por que, que as pessoas não ficam nuas. Por que, que um líder não conta seu problema para outro? Porque ele tem medo de o outro ir lá fora e contar para todo mundo. Então ele vai tentar gerenciar isso. E é isso que as pessoas têm feito, tentando gerenciar suas informações. Você quer ver? Se um amigo seu diz assim: pastor, eu vim procurar o senhor porque eu olhei para uma criança e eu tive uma ereção. Eu tive desejo sexual por uma criança. Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é um? Não. Ele ainda não é um pedófilo. Ele está no campo do sentimento. Mas sabe por que ele não vai contar para ninguém? Porque quando ele contar, alguém vai dizer: você é um pedófilo. Então, como ele não vai ser compreendido, como ele não vai ser respeitado, como as pessoas vão pré-julgá-lo, ele fecha-se e não se desnuda. Ele não pode dizer para ninguém o que sente. Então, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar sozinho, certo? Sozinho, gerenciar aquela situação, controlar aquilo. E aquilo é a mesma história de Eva. A mesma história. Todas as vezes que ele sente com um nível inferior de desconforto que na vez anterior. A primeira vez vai causar muito desconforto. A segunda vez, menos desconforto um pouco do que a primeira. E o sentimento vai carregando, ele vai se potencializando. E o desejo que vinha com intervalos longos, começa a diminuir em intervalos. E ele que nunca entrou numa internet para ver uma pornografia infantil, ele vai ver. Ele vai entrar naquele mundo porque ele está sozinho. Ele está sozinho. Ele é um homem de bem. Ele é um homem de família. Ele foi bem criado. Ele muitas vezes está até na igreja. Mas o que acontece? Ele não tem com quem dividir. A palavra que diz em Eclesiastes: é melhor ser dois do que um. Porque quando o inimigo vier, os dois podem resistir. Quando um cair, o outro ajuda a levantar. Mas ele não levanta porque ele está sozinho. E por que ele está sozinho? Porque quer? Não, ele está sozinho porque ele não confia em ninguém. Porque ele sabe do perigo que envolve sua nudez, na vergonha de sua família, na vergonha de seu ministério, de sua congregação. Por que é que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque eu comecei a ver pessoas se despindo diante de mim, pessoas me contando coisas que eu muitas vezes me sentia envergonhado. E eu falava: Senhor, mas como é que alguém tem coragem de falar isso para alguém? E Deus começou a falar comigo: é isso, filho. Ele está tirando uma roupa para você. Ele está dizendo para você quem ele é. E eu olhava. Eu olhava a pessoa vestida, com a vestimenta que ela queria que eu visse, mas agora ela estava nua, me mostrando na verdade o que sentia, quem era e a vergonha. E graças a Deus eu comecei a descobrir que quando ela se abria, a gente orava, eu aconselhava, o sentimento recuava por causa da nudez. Mas aí eu pergunto: para quem? Diante de quem? As pessoas entram no seu gabinete e dizem o quê? Pastor, lá no meu trabalho tem uma mulher, pensa numa mulher maneira, pensa naquela cavala, e ela fica olhando para mim. E pastor, vou falar uma coisa para o senhor, só Jesus Cristo, porque eu estou doido para pegar ela. Aí você fala: ô, meu filho, vem cá que nós vamos orar. Senhor, isso, manda essa cavala correr em outra hípica. Manda essa mulher embora, tira isso do coração do seu filho. Legal, mas a minha perguntinha é: quando aquela cavala na igreja começa a olhar para tu E não estou só, não vem com essa história não, que parece ser coisa de homem, mulher também. Um homem bonito olhando para a senhora. É que o homem é mais escrachado. É ou não é? Mas você pensa que sua mulher não olha para outro homem? Sabe de nada, inocente. É que mulher é discreta no olhar. Homem olha assim, homem passa uma mulher, ele olha assim, ó. Deus é bom, hein, gente? Mulher não, mulher vem com o marido. Mulher não olha assim, a mulher vem com o marido andando, vem um homem bonitão, ela faz assim, ó. Ela dá 3 olhadas de 2 segundos. Na primeira olhada, ela escaneou o malandro. Na segunda olhada, ela comparou contigo. Na terceira olhada, ela te reprovou. E o melhor de tudo, você nem notou. É ou não é verdade? Então, vale para um quanto vale para outro. Hormônio não aceita Jesus. O que eu quero que você entenda, queridos, o perigo está no ar. E aí eu pergunto, você tem alguém diante de quem você pode ficar nu e falar o que você sente? Pensa uma criança, um menino, se descobrindo, olha para um outro menino e sente desejo. Para quem ele chega e diz, olhei para um outro menino aí, e gostei, assim. O que, que o pai vai falar? Garoto, você é doido? Eu vou te matar, menino. Você é macho, igual seu pai. Às vezes nem é. Não, na verdade. Porque o exemplo é ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa. A criança tem com quem falar? Sim ou não? Não. Então ela vai tentar resolver. Ela vai tentar equacionar. É isso que eu quero que você entenda. Hoje eu vejo pessoas lutando. Escondendo seus sentimentos, escondendo, na verdade, quem são. Por quê? Porque tem medo com a desaprovação, a segregação, a humilhação e o pior de tudo, a exposição. Deixa eu usar um exemplo para vocês. Vamos lá. Aqui só tem a turma bom de Bíblia. Davi, ao invés de estar no campo de batalha, está no palácio dando um rolezinho, depois de dormir. Quem é que ele vê tomando mãe? A Batisseba. O negócio... Gente, Davi não tinha esse problema. Ele tinha todas as mulheres do Saul. Ele tinha a japonesinha Mikal. Eu não é? É porque esse nome Mikal não vai ser de Fortaleza. Como é que a senhora chama Mikal? De onde? Do Ceará? Ah, fala sério. Dá licença. Eu não é? Ele tinha mulher pra caramba. Mas aí ele chama quem? Ele chama um servo e diz, vai saber quem é aquela mulher. Sabe quem ele tinha que chamar? Natã. Ô, Natã! Deus é bom, né, Natã? Vamos tomar um café. Falar das coisas de Deus. Tem uma mulher maluca tomando banho ali, ó. Se você não chega aqui, eu mando chamar ela. Você está perto, tem perto de você gente errada. Está lá o capitão do navio, do livro de Jonas. Não desobedeceu a Deus, não era profeta, não era nada. Vai se lascar, porque vendeu o ingresso do barquinho dele para o Jonas entrar. Está lá tentando levar o barquinho para o outro lado. E o troço querendo afundar. E ele joga a carga fora, porque tem gente que não descobre o Jonas, então perde aquilo que não deveria perder. Enquanto deveria jogar fora aquilo que está te fazendo perder. Joga a carga, tudo fora. Até que ele chega lá no porão, quem é que está lá? O Joninho, dormindo. Ele falou, quem é você, rapaz? Que time você torce? De onde você é? O que você fez? Ele falou, rapaz, eu sou hebreu, desobedeci a Deus e entrei no seu barco. O capitão deve ter falado, tanto barco para tu entrar, hein? Ele deve ter dito, é que seu ingresso era barato, para entrar aqui foi fácil. Seja mais seletivo. Quanto vale o ingresso da sua vida? Quanto vale o ingresso do seu ministério? O barco dele vai afundar ou não vai? Vai. E Jonas falou: o problema sou eu, me joga fora. Por que, que Jonas não pulou? Porque o problema não vai embora sozinho, meu filho, você tem que mandar ele ir. Você está entendendo? Então o que, que eu ando vendo? Pessoas se perdendo. Eu, quem é a pessoa que eu posso ver? Eu tenho duas pessoas que eu fico pelado. Uma é um pastor de Brasília, muito amigo. Muito amigo, mas é gente que eu posso falar, porque nós fizemos esse pacto. Eu falo e tu fala. E a gente ora um pelo outro, ajuda. E minha mulher também é parceira. Certo? Posso falar, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para aquela mulher que me deu. Às vezes eu acho que foi, não foi certo assim não, dependendo da ocasião. Mas na maioria das vezes eu acho que foi muito bom. Deus acertou direitinho. É que tem hora que faz raiva na gente. Né? Esse dia eu estava com raiva e falei: Senhor, isso não é mulher de soldar para os outros. Mas depois eu calmei. Mas aí eu pergunto: os outros podem ter crise financeira. Quando você tem crise financeira, você vai falar para quem? Para o que, que a pessoa vai falar de um pastor que está todo endividado? Ó, gente, cuidado com o dízimo. Os pastores vão roubar. O cara não sabe administrar o dinheiro dele. Vai querer. Quando chega na nossa vez, o negócio fica muito complicado. É ou não é verdade? E é assim que funciona. E aí eu vejo as pessoas sofrendo. Eventos como esse, olha só, nos traz a perspectiva de acharmos pessoas com quem nós possamos abrir o nosso coração, falar aquilo que nós estamos sentindo, dizer quem somos. De verdade. Muitas pessoas acabam destruindo seus ministérios. Por quê? Porque tem dificuldade de ficar nu. E aí começa a ter problema. Por exemplo, uma coisa muito comum acontecer conosco: ciúme. Ciúme. Eu não sei aqui sim, lugar mais frio. Então eu não sei. Mas lá no Sudeste, gente. Aí o que acontece? Você é um excelente pastor, mas não prega nada. Não prega nada. Nada. Você é o pastor, mas não prega. Aí o que, que o dono da obra faz? Manda para o seu ministério um cara que prega pra caramba. Aí você bota o cara para pregar. Aí o pessoal começa a gostar do cara. E assim, gosta mais do cara do que de tu. E tu já fala: aqui sou o pastor, rapaz. Eu, hein? E ele aí, o pessoal que gosta de escutar, pergunta quando ele vai pregar, e aplaude no final. Não vou botar para pregar mais, não. Eu vou pregar agora. Faz isso não, filho. Isso é ciúme. Mas não. Começa a perseguir o cara. Não faça isso. Pega alguém de sua confiança e diz: cara, eu estou com ciúme do aquele irmão. Ele tem uma voz mais bonita que eu. Ele conhece mais a Bíblia que eu. Ele prega muito mais que eu. E todo mundo gosta muito dele. Dá uma sondada nele para mim, porque eu vou queimar ele. Eu vou queimar porque eu estou com ciúme. Então dá uma olhadinha, veja se ele é um traidor ou se ele é um cooperador da obra que Deus enviou para me ajudar a fazer aquilo que eu não sei fazer. Nossa. Aí esse seu amigo, você fica pelado, vai chamar esse indivíduo suposto traidor para jantar e vai conversar. E depois ele vem e fala para você: menino, não tenha medo não, esse menino é um menino bom. Deus enviou para somar com você. Você fala: graças a Deus. Ou então ele diz: isso aí é ruim mesmo. Joga fora porque não presta. Porque tem de tudo. Mas pelo menos você toma uma decisão de uma forma correta. O que as pessoas fazem? Por não terem ninguém para conversar, gente, as pessoas estão se perdendo. E eu escuto, por isso que... Deixa eu te falar uma coisa do meu ministério. Hoje eu aprendi que a maneira que eu falo se tornou mais importante do que o que eu falo, só porque as pessoas entendem e gostam. Eu escuto de tudo que você pode imaginar. De tudo, pastor, estou todo endividado. Recebi no meu gabinete uma menina de 10 anos envolvida com pornografia. E a mãe vem, abre o coração, e eu converso com a menina, converso com os homens. Os homens falam comigo de impotência. Tem duas palavras que jamais deveria existir para um homem: impotência e chifre. Esse dia me entra um camarada e diz assim para mim: olha só para você entender, pastor, estou com medo da minha mulher me largar. Eu falei: por quê, meu filho? Ele falou: porque eu tenho um pintinho pequenininho. Pensa na minha vontade de rir. Era uma vontade louca de rir. Mas preste atenção no que eu estou te falando, porque quando eu falo isso, sabe o que as pessoas entendem? Que não é espiritual. Porque eu estou falando de um órgão sexual masculino que as pessoas demonizaram. Não pode falar. Não pode falar, pastor. Isso é um assinte, uma afronta, isso é um absurdo. Era um problema que o camarada tinha e estava com o casamento dele em xeque. E ele vem, rasga o coração para outro homem. O cara ficou pelado emocionalmente. Eu vi a carga que ele deixou para abrir o coração desse jeito. Eu então olhei para ele e confesso que confuso, sem saber o que falar. Eu falei: menino, não fica com isso na sua cabeça, não. Isso, você tem que ficar esperto. Que mais vale um pequeno brincalhão do que um grandão bobão. É o que veio na minha cabeça no momento. Você pode achar que foi Satanás que colocou, você pode achar o que quiser, mas deixa eu te dizer o que aconteceu depois. Ele abriu um sorriso e disse: pastor, há tanto tempo eu estava com isso, pesando a minha consciência. O senhor é o maior barato. Foi embora. Está casadinho até hoje, vivendo bem. Mas as pessoas se escondem por preconceito. Esse é o grande problema. O que é que nós precisamos de uma igreja hoje? Precisamos de uma igreja que ouça mais. Nós estamos querendo falar demais e ouvir pouco. Precisamos ouvir mais, gente. Ouvir cura mais, você sabia? Isso. Ouça, deixa a pregação e Deus falar nos púlpitos. Deixa aquele momento que Deus fala, Deus faz através da música, através da palavra. Fora isso, abra seu ouvidinho, seja alguém de confiança, que alguém pode falar. E depois você não precisa falar nada, você só intercede. Fala: Senhor, está aí essa causa, está aqui essa situação. Entra com providência, age com teu poder sobrenatural e você vai ver o poder de Deus se manifestar. O problema é que queremos ter sempre uma solução na ponta da língua. Isso é que dificulta. Deixa eu pegar outro exemplo bíblico para você. Lembra do servo do Nabal? Lembra dele? Ele vê o que Nabal fez com Davi. Davi junta aquela milícia e diz: eu vou arrebentar o Nabal. Ah, o Nabal. O que é que o servo devia falar assim? O Nabal. Aí, ô irmão, o Davi está vindo aí, ó. Mas Nabal era um homem difícil de se comunicar, não dá para falar com ele. O servo está com medo, porque a vida dele também está em jogo, de toda a sua família, de todo o povo que está com ele. O que ele faz? Ele vai em Abigail e diz a Abigail: olha, Nabal fez isso, e eu não posso falar com ele. Ele não é alguém que se deixa acessar. O grande conflito hoje também é esse. Pessoas inacessíveis, sabe? Por isso que eu tenho falado, pare um pouco para ouvir as histórias das pessoas. Às vezes eu paro para ouvir as pessoas da terceira idade e suas queixas, e suas demandas, a sua sabedoria, e seus parentes mais novos não os ouvem. Por quê? Porque acham que não há mais nada para se aprender com eles. A dor dessas pessoas solitárias. Por onde eu tenho passado, é isso que eu tenho visto. Minha caixa de e-mail, eu não dou conta de responder. Não dou conta. Não posso passar para ninguém. Ainda não tenho ninguém capaz de ter uma mente mais aberta para entender, para buscar. Por quê? Porque a Bíblia, ela é bem clara. Sem santificação, ninguém verá Deus. Mas aí eu fico pensando, como alguém vai lutar sozinho? Como? Sabe, eu aprendi a ser transparente. Esses dias, briguei com minha esposa. De sábado para domingo. Uma briga! Pensa, pensa. De noite no culto, vai eu pregar. O santo de Israel. Imaculado. Pastor Cláudio Duarte, pastor de família. Quem é que está lá? Ela. Olhei para ela. Olhei para Deus. Olhei para o povo. E falei, ô, gente, o negócio é o seguinte. Vou falar umas coisas com vocês aqui. De ontem para hoje, briguei com essa mulher aí mesmo. Brigamos ou não brigamos, filho? Ela fez assim, ó. Eu falei, a gente pensou até em assassinato, não foi, filho? Divórcio não, mas assassinato nós não sei. E ela. Eu falei, mas o que seria, né, do casamento sem a briga, né? Filho, por causa da reconciliação de hoje de manhã, né, amor? Reconciliar é bom demais, né, minha filha? Mas nós brigamos, viu, gente? Brigamos e feio. Em nome de Jesus, minha filha. Me perdoa pelas brigas. Não posso te dar garantia nenhuma que não vou brigar com você amanhã. Sou falho, não consigo ser perfeito, sou humano. Isso. Vamos orar para a sua Bíblia. Contei para todo mundo que eu briguei. O Satanás foi envergonhado? Eu poderia falar, você não fala, você ri. Você ri. Se os outros te olhar. Nós não estamos bem, mas ninguém precisa. Não está bem, não está bem, meu filho. Acabou, não está bem. Resolve essas coisas. A Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu acúmulo de hoje com o de amanhã, ou de amanhã com depois de amanhã. Daqui a um dia você está um posto de lixo. Desanimado, decepcionado. É ou não é? Eu aprendi uma coisa, meu filho. Eu vou fazer igual o Namã. Vou dar os 7 mergulhos de uma vez. Eu fico pensando, é porque, gente, se era para ele ficar limpo no 7º, por que que Deus ia falar assim, dá 7? Será que Naamã falou, 1? Que beleza. Não, não era 7? Então era o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, acabou. Aquele sofrimento. 1, 2, nada aconteceu. Nossa, que decepção. Que cabeça é essa, minha filha? Não, não é? Eu aprendi. Ah, pastor, nós estamos vivendo uma crise disso. Querido, falei hoje com o pastor Luciano, que crise, meu filho? A Bíblia diz, né, que nós estamos acima disso. Eu sou daquela tese, enquanto um chora, outros vendem lenço. Deixa os outros chorar, meu filho, vai vendendo seu lencinho. Sofrer é verbo, e verbo só faz sentido se for conjugado. Nunca conjugue o verbo sofrer, pelo menos na primeira pessoa. Na segunda, manda bala. Eu não é. Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não sofremos, mas vós sofrer, ele sofre. Agora não, as pessoas abraçaram esse mundo de se vender uma imagem que não é real. Esse tem sido o grande problema e o grande desafio de hoje. Fazer com que as pessoas fiquem nuas. Se desnudarem. Poder dizer o que estão sentindo. Esse dia, eu estava no hotel. Aí, eu estava vendo televisão, assim que eu perdi o sono. E aí, passando nos canal, passou num canal lá, com uns negócios lá. Assim, umas coisas lá. Aí passou assim, ó. Quando passou, a mente captou. A mente falou, volta lá. Eu falei, não. E volta lá para você ver o que eles estão fazendo. Eu falei, não, eu sei o que eles estão fazendo, eu sei. Eu quase não faço, mas sei. Eu sei o que eles estão fazendo. E aquela voz falando, vai lá, vai lá, vai lá. Lá em cima tinha um botão vermelho assim. Apertei. A televisão, ó. A voz foi, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E eu fui dormir. Eu não brinco com o que eu sinto. Eu não brinco. Certo? É isso que eu quero que você entenda. E é essa mensagem. Eu vim aqui para você só falar isso. Fica pelado. Não precisava nem ter falado tudo isso, né? É só chegar aqui. Vamos ouvir a próxima mensagem. Fica pelado. Mas aí nós temos tanta gente doente, decepcionada, perseguidas por pessoas que não ficam nus. Talvez você seja aí um co-líder, alguém com potencial fantástico que Deus colocou ao lado de um líder ciumento, um Nero na vida. Alguém que está doido para tacar fogo em tu. E você está decepcionado, querendo abrir mão do seu ministério. Faz isso não. Faz isso não. Tem paciência. Arruma um jeito dessa pessoa ficar nua perto de você. E você, de um inimigo, vai ganhar um amigo. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Eu ainda tenho alguns minutinhos ali. Eu queria que alguém pudesse no teclado aqui. E eu queria que você fechasse seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu, não. Mas se tiver algo de valor, segura. Sei lá quem está aí, né? Isso, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Glória. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer assim, Senhor, eu quero ficar nu e são. E não vestido e doente. Isso. Eu não sei o que você não gostaria que a pessoa ou que as pessoas vissem. Eu não sei de que história você se envergonha. Eu não sei. Eu só sei que esconder isso, sonegar essas informações, não vão te levar a lugar nenhum. Elas vão sempre vir à tona. E todas as vezes que elas vierem, elas vêm com a maior força do que a vez anterior. Então, em nome de Jesus, com muito respeito, com muito temor, eu queria que você, que hoje se sente sozinho, que gostaria de contar algo para alguém, e não tem ninguém. Eu queria que você abrisse o seu coração. E eu queria orar por você. Para que Deus direcione alguém para a sua vida. Para ajudar você. Eu sei que é uma convocação que pode aparentemente expor a sua imagem. Mas tem gente aprisionada por coisas tão pequenas. Tem pessoas aprisionadas por sentimentos de sua infância, por rejeição, por coisas aparentemente tão pequenas, mas que impedem você de andar. Muitas vezes estamos rodeados de pessoas, mas nos sentimos sós. Nessa noite, Eu gostaria que você se despisse dessa preocupação, que você não buscasse defender a sua imagem, mas buscasse defender a sua alma, que tem sofrido tanto. Em nome de Jesus. Se você anseia para encontrar alguém que te ouça e te entenda, se você tem algo que tem te ferido, te machucado, em nome de Jesus, o Senhor está neste lugar para ajudar você. Se tem alguém assim, poxa, pastor, eu fico tão triste, até coisa boba, é besteira, não é nem nenhum problema, não. Mas eu não tenho ninguém para dividir. Eu estou muito só. Se tem alguém assim, sai do seu lugar e vem aqui agora. Eu quero orar por você. Vem para cá. Você pode tentar defender a sua imagem, e eu vou respeitar isso. Mas mais uma vez, você não vai ter sucesso. Vir aqui agora é reconhecer que há uma necessidade, que há uma demanda que precisa ser suprida. E o Senhor, que conhece a sua necessidade, que sabe, Ele conhece todas as coisas. Não esconda, pois é pior. Traga para cá agora. O que está ruim? Traga seu casamento para cá agora. Traga seu filho que está envolvido nas drogas, que está envolvido na homossexualidade. E você já viu a história de homossexualidade do filho de tantas pessoas. Mas, e quando chega na hora do seu, com quem você vai desabafar sobre suas decepções, sobre suas dificuldades? Traz aqui agora a sua solidão, porque o Senhor está neste lugar para curar você. O Senhor quer ver você numa vida íntegra, de santidade. Isso tem que ser rapidinho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, porque tu és santo, Deus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Move agora os corações, Espírito Santo. Fala com aqueles corações aprisionados de longas datas, por detrás de uma fachada bonita, em nome de Jesus. Que esta seja uma noite do mover nos corações, em nome de Jesus. Traga para cá, traga para cá. Isso. Aleluias, aleluias, aleluias. Ao mover de Deus neste lugar, o sobrenatural de Deus está aqui. Os céus se movem a nosso favor nesta noite. Anjos estão sendo liberados por Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso mostra a sua nudez para Ele. Mostra para Ele a sua nudez. Mostra para Ele. Diga para Ele agora, Pai, está aqui, ó, está aqui, Pai, está aqui, Pai. Eu já tentei sozinho, eu já tentei de tudo. Eu não encontro ninguém em confiança. Eu não posso confiar em ninguém, eu não tenho ninguém com quem me abrir. Eu não tenho ninguém com quem falar. Como é que eu vou falar isso, Senhor? Isso está me torturando. Isso está me sufocando. Fale para Ele agora. Ele está aqui agora. É uma noite de cura para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda dá tempo para você. Ainda dá tempo para você que precisa estar aqui à frente. Saia do seu lugar agora. Saia do seu lugar agora. E vem para cá. Eu queria que você, que veio aqui à frente, ficasse de joelhos nesse momento. Eu queria fazer algo profético que Deus colocou no meu coração. Essas pessoas precisam se livrar de coisas que precisaria compartilhar com alguém. Mas eu queria fazer algo. Eu não queria que ninguém ficasse sozinho aqui. Eu queria que todas essas pessoas tivessem alguém tocando nelas. Só que ela não vai te dizer nada. Sai do seu lugar agora e vem e me ajude aqui. É só ficar do lado. Não importa se você conhece, não conhece. Você não vai fazer nada. Você vai representar Deus aqui ao lado dela. Ninguém sozinho. Pode vir que tem bastante gente aqui. Eu não quero ninguém sozinho, ó, aqui na frente, dá um jeitinho, passa, incomoda, interfere, não tem problema. Ah, pastor, é desconfortável passar pela pessoa, não é nada desconfortável, é o agir do Espírito Santo de Deus. É o mover do eterno nesse lugar. Isso, ó, eu tenho gente aqui sozinho, ó, vem pra cá, ó, eu tenho gente sozinho aqui, ó. Isso, passa aqui, ó, isso, entra no meio assim, ó, dribla, sabe? Dribla, passa por lá. Isso, eu tenho gente aqui, ó. Tenho aqui, ó, duas senhoras. Isso. Glória a Deus. Aqui eu tenho aqui, ó. Chega aqui na frente. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso de uma senhora aqui, ó. Aqui, ó. Isso, vem pra cá, vem. Já tá chegando alguém pra você. Você não tá sozinha, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu preciso de alguém aqui, ó. Ela tá sozinha aqui, ó. Ninguém fica só. Ninguém fica só. Isso, chega aqui. Pode tocar mais de um. Mas ninguém fica sozinho. Eu tenho alguém sozinho aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Isso. Aleluia. Aqui, ó. Não pode ficar ninguém sozinho. Ninguém só. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Deus está trazendo cura nesta noite. Deus está trazendo libertação nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tire agora. Tire agora essa roupa. Tire agora essa máscara. Jogue por terra agora. E a glória de Deus vai se mover na tua vida. O sobrenatural de Deus está aqui. Uau! Aleluias! 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 Sinta Deus te tocar através da mão dessa pessoa. Sinta Deus te tocar agora. Sinta. É Ele te tocando. Ele dizendo a você: filho, olha eu aqui. Olha eu aqui, filho. Fala comigo, filho. Eles não te entendem, mas eu te entendo. Eles não podem fazer, mas eu posso. Aleluias. Fale com Ele. Oh Pai. Oh Pai. Age em nome de Jesus, Pai. Que tanta dor. É tanta solidão. Em nome de Jesus, Pai. Age em favor deste povo. Nesta noite.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.